Você está ouvindo 7 Pontos.
Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei o sol, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei seu tranca-rua.
Claro,
ele viu como ele faz com a gente?
Laranha, seu tranca-rua! Laranha, Dona Maria Padilha! Não, né, não dá pra passar o programa sem um pontinho de Exu, né? Temos que saudar, tá certo. Gente, os intervalos são sensacionais. Eu preciso contar pra vocês. Vocês têm que saber essa história. Na pandemia, terreiro fechado.
A gente fez uma gira,
né? Interna, fechada, né? De desenvolvimento que se faz, enfim. Mas o pessoal foi lá, o pessoal da fiscalização foi lá.
Sim, a AIFA, né? AIFA. Então, eu estava incorporado com o vovô Conrado, eles entraram e veio um senhor, indicaram que eu era o responsável pelo terreiro. Esse senhor tinha até um medalhão, de identificação no colete dele, pendurado no pescoço, assim. Ele chegou e falou, documentos. Daí o vovô falou, eu preciso subir. Daí ele falou assim, o senhor está incorporado? Daí o vovô falou, estou. Ah, então o senhor pode continuar. Daí o vovô falou, não, já que o senhor está aqui na minha frente, então senta que eu vou dar um axé. Daí ele sentou, foi dado o axé e os policiais que acompanhavam ele, aconteceu exatamente a mesma coisa. Cada entidade chamou um e...
Eu vou fazer outro mais um.
E todo mundo recebeu o axé.
Todo mundo recebeu o axé e eles se reuniram no meio.
Foi maravilhoso.
E falaram que não viram nada
de errado.
De errado, foram embora. E alguns voltaram.
Voltaram.
É. Foi muito bacana.
Mas foi muito coisa linda.
Pessoas especiais também, né?
Não, sem dúvida. O Wanda escolheu. Falou, tem que ir lá fazer a fiscalização. Tá, peraí que eu vou chamar esse, que tá todo mundo precisando de axé. Vão vocês.
E você perguntou sobre a vizinhança, né? Nós temos, assim, mas o que a gente faz um trabalho de proteção acústica, né?
Sim.
Foi feito um trabalho de proteção acústica. O que eles reclamam, na realidade, é a saída do pessoal do terreiro, né?
Uhum.
Porque daí fica aquele burburinho no pátio do terreiro, a retirada de carros, né?
Sim.
Muita gente feliz, conversando alto.
Todo mundo sai da gira feliz da vida,
então,
né?
Nossa! É perfeitamente entendível também,
claro.
Porque ninguém merece uma vizinhança barulhenta, né?
Sim.
Então,
mas e as giras vão até tarde, né?
Vão até meia-noite, né?
Sim.
E a gente tem também, e que por outro lado, várias pessoas que ouvem o batuque e vão para lá. Ah, eu ouvi, estou lá. Então, a gente tem uma vizinhança, acho que isso também não é por acaso, uma vizinhança que é muito bacana, é muito compreensiva.
E isso é muito interessante, porque os terreiros antes eram na periferia, né? Terreiro de Umbanda tinha que ser lá longe, numa chácara, escondido não sei aonde. Os terreiros são na cidade, são no centro da cidade. O Paiti Pairá é aqui.
Boa Vista.
Boa Vista, Santa Cândida, aquela região toda linda, né? Juvevê, Cabral, tudo junto ali.
Sim.
E aí, tá aqui, tá no meio da cidade, tá tudo certo.
Tudo certo.
Todo mundo que vai é levado, né? É uma coisa linda.
É.
Então, esse incêndio que aconteceu, vocês não tiveram reclamação séria de gente indo reclamar, fazendo boletim de ocorrência?
Não,
porque tem terreiro que tem isso constantemente,
não,
né?
Não. A gente não tem isso. E, inclusive, já falei com alguns vizinhos, né, a respeito disso, porque a gente tem essa preocupação, né? E o problema é realmente a saída, né, o intervalo.
Sim.
O intervalo é cedo, então não tem muito o que questionar também, mas a saída do terreiro que é mais Porque nós temos lá, nós temos um forro acústico, nós temos proteção nas janelas, né?
Se fez o que é possível, para não incomodar. É. E a gente sabe. Mas, gente, também, né, tem saída de faculdade que é barulhenta, tem igreja que culto, que também faz barulho. Então, assim, entendemos, mas dá para fazer o que é possível fazer.
É,
né?
Com certeza. Né?
Tem esse cuidado também. E a gente tem na verdade, parece que os terreiros têm uma preocupação dobrada justamente por causa dessa história de já tem preconceito, né?
É, mas eu acho que a gente teve sorte também.
Sorte.
A vizinhança também é muito bacana, né? A gente tem no prédio do lado várias pessoas que acabaram indo para Gira. Então, a gente, eu acho que só tem a agradecer também, porque a vizinhança é muito bacana.
Isso é muito legal. Eu lembrei agora também lá do Secato, que também é bem no centro, é uma casa e tal, e eles tinham preocupação com os vizinhos, e um dia realmente o vizinho bateu lá. Daí eles, né, tudo bem, não, sua vizinha aqui, é um terreiro que tem aí? Falou, tá incomodando o barulho. Falou, não quero saber que dia que é a Gira que eu quero ver.
Isso aconteceu, ótimo.
Inclusive tinha uma que morava atrás, ela mora atrás do terreiro. Né, então, daí eu perguntei pra ela, escuta, o barulho incomoda, você escuta? Ela falou, não. Inclusive, se você pudesse pôr uns alto-falantes lá para eu escutar a Gira.
Aí eu faço a Gira de casa do meu sofá.
Isso.
Tá ótimo, então. Ele fala, não, vovô Conrado falou que é para você vir aqui tomar uma xerra. Que maravilha isso. E a gente tem visto, né, falando dessa solidariedade, né? Me lembrei que onde eu morava também, que agora me mudei, mas tinha um terreiro na frente. E também na época da pandemia, a gente tinha um grupo ali dentro do condomínio, e na época de pandemia eles estavam fazendo batuque interno, gira interna, né? Dos médios se reuniram lá. E alguém teve infeliz comentário de colocar no grupo. Ah, pandemia e esses macumbeiros estão fazendo sessão, não falou nem gira. Não sabia que podia. Nossa, pensa numa pessoa que se arrependeu de pôr esse comentário. Porque só a hora que eu fui comentar alguma coisa, eu já tinha uns 200 comentários, assim. Você sabia que isso é intolerância religiosa? O nome não é macumba, o nome é umbanda. Não sei o quê, e foi aqui. Falou, e se fosse uma igreja, você estaria reclamando? E não, foi assim um...
Eu achei muito interessante, o vovô Conrado falou no começo da pandemia, que aquilo era um hospital. E que o hospital não fecha. Quer dizer, as giras eram internas, né? Com todo cuidado, mas aquilo era um hospital. E a gente não fecha o hospital.
No momento que mais se precisa, na verdade, sim, né? Isso de fechar os cultos, a gente entende por um lado, porque realmente os hospitais estavam lotados, era uma pandemia, ninguém sabia como lidar com o coronavírus, que medicamento que usa, foi um caos, eu entendo. Por outro lado, foi o momento que a população mais precisava, que a gente precisava mais se apegar, né, à fé, e, enfim, foi um... Foi difícil.
E a gente teve uma assessoria que eu acho que é importante falar, né? Porque do Dr. Vitor Horácio, do Pequeno Príncipe, que ele foi maravilhoso. Então, ele ia dando umas dicas, o Fábio Mota também, de como fazer, dos cuidados que a gente tinha que tomar. Então, lógico que uma coisa muito pequena, muito fechada, mas não dava para parar.
É, não dá. Tocou, você gira.
Pessoas dependem disso, né? Pessoas que não têm para onde recorrer.
E de novo, né? A história de a Umbanda receber todo mundo sempre, sem escolher. E a gente está falando aqui de pessoas que dependem e falando da história do amor e da caridade. Para quem não conhece, né? Para quem não vai na Umbanda, todas as pessoas que estão lá não ganham nada para estar lá. Isso é uma coisa muito...
Absolutamente nada.
Muito pelo contrário.
Gasto.
Né? Gasto. Quando eu entrei na Umbanda, que eu ia na assistência, eu ficava pensando, eu falei, gente, é muito amor, né? 4 horas de pé.
Sim.
Tem que ir arrumadinho, tem que sair do trabalho, às vezes, correndo, porque gira dia, sim, de semana. Toma seu... Depois do que eu fiquei sabendo ainda do preceito, né?
Sim,
não come carne, toma banho de erva, sai correndo, roupa limpinha pra chegar, pra ficar 4 horas de pé, cantando, batendo palmas, dedicando.
Ajudando quem você nunca viu.
Nunca viu na vida.
E o vovô falou uma coisa também, eu tô falando do vovô o tempo inteiro, mas o vovô falou uma coisa que a gente tá doando, que a gente tem de mais precioso, que é o tempo.
Né?
Então são 4 horas que não vão voltar, que você tá lá para receber o que você nunca viu.
Exato! E daí eu ficava sempre pensando, eu falei, gente, ou esse povo é muito doido, mas espera, o que, que eles estão ganhando em estar aqui?
Ixi, mas a gente ganha muita coisa.
Né? Daí depois que você entra, você fala, ah, agora eu entendi, gente. Dá pra ver amanhã de novo? É. Daí muda.
É, não, é maravilhoso mesmo.
E pai de santo mais ainda, né, pai dado? Porque a gente que é médium vai lá, né, no dia da nossa gira, faz isso tudo, tal, se doa e vai embora. O pai de santo continua.
Sim.
No terreiro, na lida.
Atuando. E dioturnamente.
Sai, é, quando ele sai, o terreiro sai junto.
É. Pois é! Tem toda a preocupação da administração do terreiro, dos filhos de santo que ficam mandando, sim, mensagem o tempo todo, né?
Sim.
E tem que atender.
Todos.
Como é que dá pra separar?
Não tem como.
Não, né?
Até gostaria, mas não.
De repente vira uma coisa só.
Mas eu acho que daí. É, esse carisma que o Dado tem, né?
Não, muito é por obrigado isso. Pela parte que me
não, não, mas é verdade, eu acho de verdade, porque assim, porque ele não faz isso. Uhum. Ele atende qualquer um a hora que for. Se fica uma tarde com ele, ele não sai do telefone. Uhum. Ele vai adorar. E eu acho que isso faz a diferença, porque tem pai de santo que não faz isso.
É,
a gente sabe que não faz isso. Não atende, procura não sei quem, não. Então, todo mundo tem livre acesso. O telefone dele é domínio público. Então. Uhum. Mas eu acho que isso faz a diferença também. É você saber, sim, que ele está ali como pai. E é pai, né? Não é padrasto, não é chefe. Ele é pai.
E isso é importantíssimo, porque é o seu... Duas coisas são importantes, eu acho, né? Eu como médium, como filha, por exemplo. Uma coisa é você admirar o seu líder, o seu pai de santo. Né? Se ele não for... Uma pessoa que você admira, um exemplo para você, já não dá certo. Né? Não dá para separar. Não, mas ele faz um monte de besteira lá fora, mas aqui ele é pai de santo. Gente, mas é que você acaba... Você quer seguir alguém que você admira. E a outra coisa é isso. Meu Deus, é o seu líder, é o seu apoio. Se você não pode contar com ele, porque você só pode falar com ele ali na gira, e fora dali ele não pode te atender, complica. Não é sempre que a gente está ali na gira. Às vezes acontece coisas fora e você precisa de uma orientação e precisa...
E não é sempre que você consegue também. A gira toma muito.
Pois é.
Então você tem que ter esse tempo, uhum, disponível para aqueles que precisam mesmo, né?
Fora, né? Da,
sim,
gira.
Fora da ouvir. Gira.
E é uma baita de uma responsabilidade, né? 200
com
médios.
Com
certeza. É. Pai dado, é gente pra caramba.
248.
É muita gente. E todo mundo tem problema.
Sim.
Né? Todo mundo tem coisa para resolver.
Inclusive ele, né?
Como é que faz? Para onde vai o pai de santo?
É a pessoa física e a pessoa jurídica.
Vai pro meio. É. Vai pro meio de vez em quando.
Vai pro meio, né?
É. Acho que é legal explicar, né? Que...
É. Não, às vezes eu sento no meio e peço
um
axé, né? Porque...
Porque é o, é o canal, né?
Sim.
Se a gira, se os médiums, se a coisa está muito pesada e não dá conta, acaba sobrando para o Pai de Santo. É nele que cai, né?
Com certeza.
E aí tem que fazer um
trabalho. Para-raio, né?
É um para-raio.
E aí não adianta, por mais que ele tenha hierarquia, tem os pais pequenos que estão lá. Você quer falar com o pai pequeno, você quer falar com o pai de santo.
Uhum.
Né? Então acaba, lógico que eles ajudam um monte, eles são fantásticos todos, tem as outras mães de santo, mas você quer quando você vai falar com ele.
E daí vem a importância dos médiuns se prepararem realmente para a gira, né? Estarem,
sim,
ali, estarem, sim, centrados, concentrados, fazer preceito.
Eu acho que o mais importante é você ir alegre, né?
Uhum.
De bem, né? Você chegar no terreiro... Bem, isso é o mais importante.
Mas e aquilo, pai dado, que às vezes diz assim, ah, no dia da gira, quando você não quer ir, uhum, você não tá com vontade, você tá, né, é o dia
melhor,
que você tem que ir.
É o melhor dia para você ir, né?
Mas daí chega lá cansado, de mau humor, sem vontade.
Não, mas daí levanta,
faz,
né?
Daí muda, né?
Levanta.
Começa a tocar uma tabaque.
Quem nunca chegou no terreiro arrastado e saiu de lá no uhul, quando é a próxima... É a espiritualidade da jeito nisso tudo, né?
Não.
Maravilhoso, é bem desse jeito mesmo.
Mas eu acho que, assim, você tem que sentir a gira como se fosse um prazer você estar lá, né? Acho que isso é o mais importante, assim. Você ter vontade que ir ao terreiro, né?
Uhum.
Isso ajuda muito a energia.
Não é para ser obrigação, é para ser mesmo prazer.
É prazer, é.
Uhum.
Ninguém gosta de obrigação, né?
Só tem falar para ser obrigado já
muda tudo.
Eu acho que as pessoas que realmente não estão bem devem ir, mas devem ir para isso mesmo, para ficarem bem, né?
Mas tem um momento, uma dica, um sinal de você não está indo porque você está com influência, você não está bem, a tua energia não está boa, ou um momento de não é esse lugar, ou esta gira, ou a Umbanda não é para você?
É, isso é livre-arbítrio, né? Você...
Você está indo o ano inteiro, né? Se arrastando, está na hora de repensar, é isso, né?
Você
rever os seus conceitos.
Reveja seus conceitos em relação à casa, né?
Uhum. E tá tudo bem, né? Mudar de casa, mudar de...
Não tem problema. Eu, particularmente, eu acho muito engraçado, assim, porque várias pessoas da gira vêm me perguntar se elas podem ir em outra casa, se podem... Eu acho que, meu Deus... Eu acho que até é muito prazeroso você saber que elas estão visitando outras casas, né? Vendo o que acontece, vendo, né? Tendo o discernimento da coisa, né? Comparando.
Sim.
Né? Eu acho muito importante.
E vem naquela união que a gente falou desde sempre.
Sim.
Né? Vá visitar a casa do seu irmão. Participe da festa da casa do seu irmão.
Exatamente.
Né? Tem festa, tem pastelada. Vai, né?
Não, vá mesmo.
É assim que a gente vai se unir. Vá.
Não é terreiro minado, né?
Você
não vai trazer nada.
Daí
não
é assim. Ah, mas você tá indo naquela gira, então é porque você não confia na gira. Que você tá, não, gente, não tem nada a ver. Vou lá tomar um chá de outra entidade, ver uma outra gira, outra radiação, e tá tudo certo. E a minha casa continua sendo a minha casa, meu amor.
Mas eu acredito que isso também é uma questão de fé. Uhum. Porque se você acredita onde você tá, se você acredita nas suas entidades, se você acredita nas entidades dirigentes, isso não te abala, bem pelo contrário.
Uhum.
Vai te fortalecer. Você vê outro trabalho, você quer um axé de uma outra pessoa, vai lá, você vai voltar, né? Então não tem.
Tá tudo certo. Sim. Somos todos um.
Somos,
ou devíamos ser,
um,
né? Tá, somos, devíamos aprender, lembrar disso, mas somos, né?
Somos um paiti-pairá, que nem o ponto.
Né? Ah, que lindo.
Esse ponto é muito lindo.
É muito lindo. Bom, gente, então se vocês quiserem conhecer, acabou o programa, meu Deus. vamos encerrar. O Insta do paiti-pairá para você participar da vaquinha, para ajudar na reconstrução lá da parte, né, que queimou. E se você quiser conhecer as giras também, no paiti-pairá tem
mas
os horários.
Será um prazer recebê-las.
Muito
obrigado pelo convite.
Prazer.
É sempre um prazer estar aqui com vocês, né?
Muito obrigada. Hoje está combinado para daqui a uns 2 meses.
Tá
então.
Bom, é só chamar.
Angela, muito
obrigada. Você foi uma delícia, como sempre.
Uma delícia, gente. Cheio de axé. Muito obrigada, Marcinha. Obrigada.
Obrigada.
Obrigado a você, Márcia.
Obrigado
a vocês também.
Obrigado por não vir bolinha também. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Ó, daqui a pouco eu volto, às 16h, com o programa Vida Livre. A gente vai falar sobre o Mahalila, que é um jogo sensacional da cultura védica. Bem bacana, bem bacana. Vou falar com a Rita Del Conte daqui a pouquinho, tá? Então você pode sair do Insta do 7 Pontos e depois entrar no Insta do Vida Livre, que a gente continua por aqui. Beijo, obrigada. Obrigada.
Escutei, legal.
Você ouviu Programa 7 Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.